Falando de Livros.
Magri, Calu, Chumbinho, Miguel e Crânio estão de volta em mais um Livro dos Caras. A série, que começou há 30 anos e já vendeu milhões de livros, ganhou no final do ano passado o sexto volume, A Droga da Amizade. E para saber como anda essa turma, nós conversamos agora com o escritor Pedro Bandeira. Bom dia, Pedro.
Bom dia. Bom estar falando com vocês.
Bom dia, Pedro.
Bem-vindo ao Universo Literário.
Muito obrigado.
Pedro, para começar, o primeiro livro da série teve a primeira edição lançada em 84, foi um best-seller. Os caras mudaram de lá para cá? Qual que é a aventura dessa vez?
Pois é, você sabe que essa era a minha grande dificuldade, né? Um livro que foi lançado em comecinho da década de 80, quando não havia ainda telefone celular, não havia computador, logo não havia internet, não havia nada. A você fazer um livro no século XXI, sendo que os personagens, sem os personagens usarem, lançarem mão dessas modernidades, ele ficaria muito estranho.
Sim.
E ao mesmo tempo, se fizessem, se usassem um celular, coisa assim, Instagram, sei lá, não seriam os mesmos. Eu fiquei muito tempo em dúvida quanto a isso. Mas acho que consegui resolver, afinal. Vocês vão ver. Você vai ver como é que é. Mas é muito interessante, porque esse livro está fazendo 30 anos, fez 30 anos ano passado.
Sim.
E ainda hoje é um sucesso, eu não entendo por como é que alguma coisa possa durar 30 anos. Né?
Bom, isso é que é ótimo, né? Deixa você tão fascinado quanto o leitor também, né? Os seus personagens, a sua criação.
Eu estou te ouvindo mal.
Estou dizendo que isso é que é bom, porque a sua criação te deixa tão fascinado ou surpreso quanto os seus leitores também, né? Você também se surpreende com o que você criou.
Realmente, eu não ouço
você
nenhuma
não tá me
palavra
ouvindo.
Do que está dizendo.
Nenhuma palavra.
E você? Eu ouço.
Ai.
Não,
bom, deixa eu usar o microfone.
Qual a Maíra que eu estou ouvindo?
Agora, vou usar o microfone dela aqui então. Agora você está me ouvindo. Você está me ouvindo agora ou não?
Mal.
É, não dá. Deixa eu ver. Bom, deixa a Maíra conduzir então. Vai lá, Maíra.
Maíra, não sei porquê. Você tem um ouço muito bem.
Pois é, o que será que está acontecendo? Mas enfim, ô Pedro, como que foi para você escrever uma nova história dos caras depois de tanto tempo? Você pensou aí todas essas questões assim, mas o que aconteceu agora? Eles voltam adultos ou eles ainda estão jovens? Como é que é?
Bom, olha, depois que saiu esse livro, eu penso que eu poderia ter escrito como quisesse, sem ter essas dúvidas que eu falei. Os leitores me escrevem muito, tem já tantos leitores adultos, né? Já estão adultos hoje, que foram meus leitores no passado, eles não ligariam para essas dificuldades tecnológicas. Foi uma preocupação boba minha. E a maneira que eu consegui foi fazê-los adultos, lembrando de sua juventude.
Sim.
Então, o líder deles, o Miguel, adulto, ele lembra como conheceu esses meninos, e aí eu posso fazer histórias passadas, histórias passadas sendo lembradas por ele hoje. Mas o meu leitor diz que não, escreva do jeito que você quiser, eles se importam pela personalidade das pessoas.
Sim.
E na verdade é isso mesmo, não é? Quando se você lê Don Quixote de La Mancha, você não acha estranho que ele não use celular. Você sabe que aquilo está no século XIV.
Com certeza.
Não é? Se você acha que a peça do Hamlet, você não acha estranho que não toque o telefone. Claro que não. Então eu acho que foi preciosismo da minha parte. Isso aí. Portanto, eu tento, agora ando querendo escrever uma outra história sem me preocupar com isso. Se eles usarem ou não usarem telefone celular na história, não vai mudar nada.
Sim.
O relacionamento entre eles, né?
Que
eu acho que isso é o cerne de uma saga, de uma série, né?
E essa história de que antes de você decidir escrever uma continuação da aventura, você teve um bate-papo com o Ziraldo e Eva Funari. Como é que foi isso?
Bom, esses são meus queridos amigos, são dois geninhos brasileiros, ou geniões, eu não gosto de falar geninho, né? Mas eles são maravilhosos, são meus amigos, eu admiro demais esses dois. Porque além de serem grandes escritores, eles têm uma coisa que eu não tenho, eles desejam muito bem.
Você não domina muito essa área.
Não, eu sei lá, todo mundo brinca de escrever, de desenhar, mas essa é uma arte muito bonita, muito difícil, que infelizmente esse talento eu não tenho, né? Eu não tenho, mas eu estive com eles, eu sempre procuro estar com eles. Aqui, sei lá, o Giraldo meu mora em São Paulo, o Giraldo mora no Rio, e nem sempre a gente se encontra. Vem uma Eva, São Paulo é tão grande que a casa dela é longe da minha, a gente se vê pouco, mas a gente gosta muito, se respeita muito, tá? Se respeita muito. O Giraldo, que é mineirinho, né? Mas é mineirinho brasileiríssimo, ele é meio carioca, ele é tudo, né?
É do mundo, né?
Completo. Agora descobriram que ele fez um painel na década de 1970, um enorme painel, o maior painel jamais feito no Brasil, naquela casa de espetáculos que chamava Canecão.
Sim.
E a ditadura militar mandou fazer um muro tapando esse painel. E só agora esse muro foi descoberto e estão renovando esse painel. Quer dizer, o Geraldo é tudo, até muralista, que nem o Diego Rivera, que nem os mexicanos, além de ser um grande desenhista, um grande escritor. Eu acho que ele só não canta bem, eu acho que cantar não. Eu acho que esse talento ele não tem. Eu acho que talvez ele também não dança. Mas o resto ele faz tudo.
E desde o princípio, quando você publicou A Droga da Obediência, você já imaginava que seria uma série, Pedro?
Não. Na verdade, eu fiz uma história, escrevi em 83, por aí. Porque eu queria me comunicar com o pré-adolescente, começo da adolescência. E aí eu sei que essa é uma época em que você não é indivíduo, você é turma. Os meninos e as meninas têm alguns amigos muito íntimos e formam uma turminha. Você lembra da sua juventude?
Sim, com certeza.
Maíra, até hoje você é amiga dessas meninas que foram a tua turminha.
Sim.
Quando você estava na adolescência.
Sim.
Certamente elas são suas amigas até hoje, vocês se frequentam, se falam. Elas se casam e têm filhos, você sente tia desses filhos. Isso é para qualquer ser humano. Então eu criei uma turminha. Criei uma turminha porque é assim, simplesmente é assim. Fiz lá uma aventurona com ele. Só que imediatamente, eu na época trabalhava com jornalismo, eu era jornalista, não imaginava nem que me tornaria um escritor profissional. Mas o livro fez tal sucesso. Recebia, na época não tinha e-mail, recebia milhares, centenas de cartas e tal, todo mês umas centenas de cartas, pedindo mais aventuras. Então eu descobri que essa turminha símbolos de uma juventude, de um ser humano quando começa a pensar, desligar-se do cordão umbilical da família e começar a olhar o mundo, começar a ter opiniões, começar até a brigar com mamãe e papai para ter sua própria opinião, querendo atuar. Então eu falei, boa, eles são porta-vozes de uma série de temas que é importante discutir com o jovem, com aquele que vai logo se tornar adulto. Então, vou ser uma aventura discutindo a destruição da natureza brasileira. Ah, depois vamos fazer outra discutindo o autoritarismo e aí falar da Segunda Guerra e do racismo. Aí vamos fazer isso, fazer aquilo. Entende? Então, eles são porta-vozes de temas importantes para eu discutir com o meu leitor. Eu não preciso, então, cada vez que eu quiser abordar um tema desse, criar uma nova situação e novos adolescentes. Por quê? Se eu já os tenho. Então, por isso que eu já cheguei a 6 livros. Eu agora ando pensando em fazer um para discutir a superpopulação da Terra. Então seria um novo tema e tal. Aí tem que inventar uma aventura e tatatá, e botar a Magri namorando o crânio. Ah, porque agora, deixa eu contar, Maíra, uma coisa que os meus mineirinhos vão gostar de ouvir. Você sabe que havia uma torcida, porque essa turminha, quem é eu, tem 4 meninos e apenas uma menina.
Sim.
Então os meninos todos querem namorar essa menina, que é a Magri.
Uhum.
E eu fiquei jogando em cada livro, todos mostrando eles sempre apaixonados pela Magri. E parece que os leitores torciam muito para que, na idade adulta, o par dela fosse o crânio. Então essa é uma discussão muito boa, que eu não posso falar agora, porque tem gente que está ouvindo que não leu o livro. E é uma surpresa muito grande, que é bom você ler para saber. E hoje recebo e-mails aqui, as pessoas discutindo isso. Isso me prova o seguinte: o enredo, a aventurinha, é só uma algo que serve para conduzir a novelinha. Mas o que eles estão interessados é na personalidade. Sabe? É, quando você lê Crime e Castigo, você não está torcendo porque é narrado através de um assassino, mas na personalidade desse assassino. Ele pensando e tal, né?
Toda perturbação, né?
Não é?
Sim.
Então, tanto faz se o Hamlet vai ou não vencer a luta de espada contra o Laerte. É importante a personalidade dele, o que ele pensa, sua relação, pensar na mãe. Será que a minha mãe é uma traidora? Sabe, tudo isso que faz Hamlet ser imortal. Enfim, o que importa num livro são os personagens.
E muita
gente vai descobrindo ao longo de mais de 30 anos de profissão e nunca vai tendo certeza. Pode ser que a gente mude de pensamento amanhã.
É verdade. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vê que a gente sabe menos, né?
Mas é verdade. Mas...
com certeza. E muito engraçado você perguntar isso da minha turminha na época de escola, porque eu li você, assim, vorazmente, muito mesmo, li todos os livros, e nosso grupo de amigos, até a gente chegava até a conversar por bilhetes com aqueles códigos que os caras usavam.
É mesmo, né? Que bacana. Eles às vezes me mandam e-mail tudo no código. Eu tenho que ter um trabalho danado para saber o que eles estão falando. Que bonitinho.
Bacana demais. Agora são 9 horas e 31 minutos e você está ouvindo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com o escritor Pedro Bandeira. E Pedro, você começou escrevendo para o público infantil e posteriormente se dedicou bastante ao público adolescente, né? Por que o público infanto-juvenil?
Bom, uma coisa que eu tive que aprender ou me dedicar a saber um pouco mais, quando eu me permiti me tornar um profissional de literatura para crianças e jovens, é conhecer as diferentes fases do desenvolvimento do ser humano. O homem de 40, outro de 44, são absolutamente iguais. Mas uma criança de 8 e outra de 12 são totalmente diferentes. Você realmente, uma criança de 10 anos acha que de 8 é um verme de uma criancinha, entendeu? Ah, então, quando você quer, se eu quero contar uma história e quero que ela seja entendida por uma criança de 6 anos, já que está começando a querer ouvir histórias, até aprendendo, começando a ser alfabetizada, eu tenho que saber como é a personalidade e a psicologia de uma criança de 6 anos, tá? Saber qual é o seu relativo, qual é o seu mundo. Eu sei que nessa época o mundo dela é quase que sua casa. Ela não existe mundo, ela não existe Brasil. Ela ainda, minha casa é o centro do mundo. Tá, o meu pai é um super-herói. Mas quando eu tenho 15 anos, meu pai é um chato que não me deixa fazer o que eu quero e tal. Então essas diferenças todas é que fazem com que você possa dirigir com certeza um livro para ser compreendido por alguém de 10 anos, alguém de 14 anos. Se eu falar de namoro para uma criança de 8 anos, só se for como piada. Mas se eu tiver um adolescente, se eu quero que um adolescente de 14 anos me entenda, eu já tenho que falar em namoro, eu tenho que falar no sexo oposto, em atrações e coisas assim. Claro que eu estou sendo grosso, mas eu estou falando na areia grossa, mas existe a areia fina.
Sim.
Detalhes, maneiras. Não é só a linguagem. Não é só você dizer, eu facilito a linguagem, então uma criança vai me entender. Claro que não é assim. Você pode até usar palavras complicadas, desde que psicologicamente, emocionalmente, a tua história esteja bem dirigida para aquela idade. Não é um problema de... Você vê, uma criança de 10 anos entende um livrão do Harry Potter que usa palavras estranhíssimas. Aquela que Rowling inventa palavras. Isso não impede as crianças de entenderem
a
história. Porque a história está dentro da magia que vive na imaginação desse leitor.
Então,
ele compreende perfeitamente o Harry Potter. Entendeu? Então, o problema é muito mais adequação emocional do que de linguagem. Claro que você, uma criança de 6, 8 anos, você não vai usar palavras complicadas, você não vai usar uma frase muito longa, é preciso ter mais ponto final, não é? Então, coisas assim. Mas são coisas pequenas. Frente à adequação emocional à psicologia daquela criança que você quer atender. Tá? Então, eu tenho um livro para crianças de 6 anos e para até adolescentes, né? Só depois que eles saem do ensino fundamental, já que eu não escrevo mais nada. Aí não. Tem que valer, Baudelaire, Machado Assis.
Mas a contribuição foi muito boa, com certeza. E, Pedro, você realiza em todo o país conferências sobre leitura e alfabetização. Na sua opinião, a escola brasileira tem trabalhado a leitura de forma adequada?
Olha, cada vez mais está fazendo isso, sim. Veja, no meu tempo, quando eu era criança, a literatura não entrava na escola. Não entrava, ninguém mandava as pessoas lerem. E como, infelizmente, o Brasil é um país de não leitores, principalmente que o Brasil foi, durante toda a sua história, um país de analfabetos, em que a cultura era permitida somente à elite, a escola só tinha vaga para uma percentagem ínfima da população brasileira. Quando eu estudei, só havia vaga para 30% das crianças do Brasil. Depois do fim da ditadura militar, nós, pela primeira vez, estamos tentando construir uma democracia. E começamos por oferecer vagas escolares para todas as crianças do Brasil. Você há de dizer, Maria, pois é, eu estou cansado de falar aqui na rádio que essas vagas ainda não são de boa qualidade. Sim, não são ainda. A escola ainda não é de alta qualidade, porque você não sai do zero ao infinito e atinge a qualidade de repente. Nós começamos pela quantidade. E agora estamos lutando para fazer com que essa escola seja melhor, possa oferecer uma educação de maior qualidade. E com os pais dessas crianças, não eram leitores. O livro, a leitura, a cultura, a música de boa qualidade não fazia parte da cultura dessa família. O menino chega à escola sem que a sua mente tenha sido aberta para arte, para leitura, para boa música, para visitar um museu, nada disso. Então, restou à pobre professorinha toda a tarefa de abrir o mundo da cultura de ponta para seu aluno. É difícil. Isso não acontece na Alemanha nem na Inglaterra. Quando a criança entra na escola, a família é que se vê, é que se sente responsável por ter tocado boa música para essas crianças, ter contado história com essas crianças no colo, ter mostrado livrinhos. Então, o fardo do professor, da professora do começo do ensino fundamental é muito grande. A gente só se lembra de perseguir essa professora, de dizer que ela é mal preparada e tudo mais, quando lembra que a tarefa dela é muito mais pesada do que no primeiro mundo. No Japão não precisa, a professora não precisa adotar livros, a mamãe, o papai, a vovó já contou história, já deu livro para essa criança. Então, nós estamos passando por um desafio muito grande, mas estamos devagarzinho conseguindo grandes resultados. Hoje o jovem lê muito mais que os seus pais jamais leram, e exponencialmente mais do que seus avós jamais leram. Entende? Então nós estamos caminhando. O problema é que a gente não muda a cultura no instalar de dedos. Nós precisamos de uma ou duas gerações para o Brasil melhorar, e está melhorando. Você vê que hoje há centenas e centenas de editoras dirigidas para crianças e adolescentes. Você não pode acompanhar os tantos lançamentos que há hoje para crianças e adolescentes, e de boa qualidade, com, você citou, Eva Purnari e Ziraldo, muito bem ilustrados, livros bonitos, cada vez mais bem. Agora temos que lutar com um monte de coisa, o custo do livro, entendeu? Esse é um problema, porque só porque a gente deu vaga para todas as crianças do Brasil, não significa que essas famílias têm um poder aquisitivo para levar as crianças para assistir um concerto, entendeu? Ou para comprar muitos livros e oferecer a essas crianças. Então, cabe à Secretaria de Educação, ao Ministério da Educação, comprar livros em grande quantidade para levá-los para a escola, para a escola pública, para que a criança possa ter acesso aos livros. Quando eu comecei a escrever, eu ia nas escolas e não tinha nenhuma biblioteca. Não havia biblioteca. Hoje eu vou às escolas, já há biblioteca. O acervo não é espetacular, mas há. Há. Você pode visitar umas escolas aí em Belo Horizonte, aí você vai lá aqui no interior de Minas, você vai ver ainda escolas mal supridas e tudo mais. Sim, nós estamos correndo atrás de um grande prejuízo. Um prejuízo que tem 500 anos de atraso. O Brasil é um país atrasado há 500 anos. Só a partir da redemocratização, depois da ditadura militar, que o Brasil experimenta a democracia. Nós nunca fomos uma democracia. Nós inicialmente que fomos um império colonial atrasadérrimo, explorador, e depois só tivemos um império escravocrata, autoritário, dirigido somente para a elite. Depois tivemos a ditadura do Getúlio, depois tivemos a ditadura militar. O Brasil é a mais jovem democracia do mundo. E com tropeços, com grandes tropeços, o primeiro presidente morre, tem que entrar o vice, aí depois tem que caçar outro, e vamos que vamos, e vamos que vamos. Sabe? Nós temos liberdade de imprensa, nós podemos falar nos jornais, posso falar aqui na rádio da universidade, que nós temos que olhar mais para a educação. Todo o tempo que eu fui jornalista, eu fui jornalista sobre ditadura. A ditadura entrou, eu tinha 20 anos. Quando saí, eu já estava velho. Tinha 40 e tal.
Sim.
Entendeu? Eu fui jornalista sobre censura. Não se podia dizer o que a gente queria. Um sujeito com lápis vermelho que podia cortar tudo aquilo que a minha Olivetti datilografava. Sabe, então o Brasil é melhor hoje. Então, quando a gente vê defeitos hoje, nós temos que ter a perspectiva histórica de descobrir que nós estamos tentando melhorar. Sabe? Há muita corrupção. Sim, há. Só que durante a ditadura militar não havia? Claro que havia, só que nós não podíamos denunciar. Hoje você pode denunciar na imprensa. Você pode julgar. Estamos pela primeira vez na história julgando e pondo gente poderosa na frente de um juiz. Então, o Brasil está melhorando. Eu não vou pedir, brasileiros, calma. Não, calma não, mas olhos abertos, sabendo que se nós mantivermos a democracia, a liberdade absoluta de palavra e de imprensa, nós já veremos de construir um país cada dia melhor. Essa esperança eu tenho na minha vida.
Que bom que todos nós tenhamos também, né, Pedro? E, Pedro, são quantos livros publicados?
Como? Desculpe?
São quantos livros seus publicados?
Ah, eu tenho 100 livros, mais de 100 livros.
E você estava falando aí que você está em mente aí com um projeto aí para mais uma aventura dos caras. Além desse projeto, você tem mais outros projetos para publicações futuras?
Olha, todo escritor sempre tem vários projetos. Eu tenho algumas ideias que eu acho geniais e não consegui escrever porque eu não descobri como contar. Escrever é como contar piada. Tem gente que vai começar a contar piada, todo mundo já começa a rir. E tem gente que conta a melhor piada do mundo e ninguém ri. É o modo de contar piada que faz o piadista, entendeu?
Sim.
O escritor é feito pelo modo de contar a história, não é por uma grande ideia. Eu tenho ideias arquivadas que eu acho muito boas, mas não descobri a maneira de contá-las, sabe? Esse é o meu problema. Eu passei 10 anos para escrever A Droga da Amizade porque eu não tinha, tentando, porque eu não tinha achado um modo de contar essa história. Sabe, é um modo, eu acho que a forma. Não adianta ter uma grande ideia. Se eu tiver, se o Shakespeare tivesse uma grande ideia e desse para um outro intelectual do tempo dele, o sujeito não faria a grande peça de teatro que o Shakespeare fez. Entende? A coisa é um modo, é o como. Então, se achar forma de contar, tem claro que várias vezes no meu computadorzinho aqui, quando eu morrer vão achar as maiores maluquices aqui anotadas. Ah, por que não virou livro? Porque eu não descobri como contar a história. Tá, e agora, como eu te falei, estou tentando querer discutir a superpopulação do mundo, blá, 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 blá. Como é que eu vou contar isso para um aluno de 12, 13 anos entender? Não é fácil.
Não mesmo.
não é? Você que leu meus livros quando estava na escola, você vê que eu abordei temas espinhosos.
Sim.
Muito espinhosos. Eu discuti ditadura, autoritarismo, mas tudo no meio de uma fantasia gostosa para o meu leitor de 12 anos entender. Hoje tem professor dando meu livro para os caras para mim de 10 anos. Caramba, 10 anos, entende? Então eu tenho que. Eu não posso deixar de contar a história, mas eu tenho que contar a história de uma maneira que o meu leitor muito jovem possa entendê-la.
Legal,
Pedro. Então, a forma que comanda o escritor, na minha opinião, viu?
E a gente fica aqui.
É a forma que comanda.
Sim.
E se você não achou a maneira de contar o piada, ninguém vai rir.
A gente continua então aqui esperando então novas publicações, sempre do Pedro Bandeira.
Quando sai, se eu consigo, né?
Ô Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário, viu?
Obrigado por ter lembrado de mim e faça essa turma ler bastante com prazer, tá bom?
Que isso, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo. Bom dia, Pedro.
Obrigado, bom dia. Tchau, querido.
Tchau. Nós acabamos de conversar com o escritor Pedro Bandeira. Os livros do autor estão disponíveis nas livrarias. E para conhecer a sua história e bibliografia, acesse o site pedrobandeira.com.br.
Falando de livros.